cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Ao longo de todo o ano, esse podcast te acompanhou todas as quintas-feiras, com alguns intervalinhos aí entre as temporadas, mas a gente te acompanhou e você nos acompanhou com histórias que enterneceram, que fizeram sentir, que fizeram chorar, que fizeram se compadecer, que fizeram a gente simpatizar e que fizeram a gente também se identificar. O propósito desse podcast é o compartilhamento de histórias depois comentadas por mim, Alexandre, que sou psicólogo, que trabalho com a escuta e o diálogo de histórias humanas há muito, muito, muito tempo. E agora estou fazendo isso na forma desse podcast, que tem me alegrado muitíssimo. Então, chegamos no final de um ano e a carta de hoje, eu vou dizer para vocês, não veio em forma de carta para o meu e-mail normalmente. Ela veio na forma de uma pergunta. Uma pergunta que chegou até mim por ocasião de uma caixinha de perguntas que eu abri no meu Instagram e que a pessoa sentiu a vontade de trazer essa temática para ser comentada por mim. A pergunta dela a essa caixinha foi a seguinte: o que fazer com as frustrações de metas não alcançadas esse ano? Essa pergunta me tocou tanto no meio lá das mais de 100 perguntas que tinham me aparecido, e eu decidi selecioná-la para fazer um pequeno vídeo de um minuto e pouco. Mas depois que eu publiquei, ele deu muito comentário, deu muito compartilhamento. Mas eu fiquei com vontade de falar mais sobre isso. Até pela quantidade de mensagens que eu recebi privadas comentando sobre as dores das pessoas por conta dessa temática, eu pensei, eu acho que isso vale um episódio do podcast. Então eu te convido para, nesta última oportunidade do ano, a gente se assentar nessa mesinha redonda aqui, composta por mim e por você, e costurarmos mais essa conversa. Quero primeiro começar pensando o seguinte com vocês. Essa pergunta falava de uma tristeza por uma cobrança. Essa cobrança, gente, ela é uma autocobrança. A pessoa tem uma voz interna que diz a ela: você não deveria ser assim, você deveria estar melhor, você deveria estar em outro lugar, né? Então, a autocobrança não quer dizer que você se cobre desde sempre. Ela é o resultado da introjeção de uma pressão cultural sobre você. Ou seja, primeiro, a cultura, seja a cultura familiar, a cultura escolar, a cultura profissional, a cultura de uma época, te repete inúmeras vezes as coisas que você deveria fazer, deveria ser. E aí você assiste aquilo tudo. De repente, não mais que de repente, você já está reproduzindo aquela voz dentro de você. Você não precisa mais da cultura reproduzindo isso. Você já é o seu próprio cobrador, né? Então, por exemplo, digamos que a mensagem seja: você precisa ter um corpo esbelto, né? Nós vivemos uma cultura corpólatra que valida isso e que inclusive é gordofóbica também junto com essa corpolatria. Então, você passa a vida inteira, desde pequenininho, assistindo como os corpos ditos esbeltos, né, com uma determinada curvatura, como determinada métrica, são aqueles corpos que são valorizados na cultura. Você assiste aquilo inúmeras vezes e, de repente, não mais que de repente, você está se cobrando ter um corpo parecido com aquele. Então, a autocobrança é a introjeção de uma cultura que você apreende e aprende a ser parte dela. Então, você não se cobra porque você é sabotadora de ter uma vida mais leve, né? Essa leveza que poderia estar na sua relação com as suas metas de fim de ano, ela foi retirada de você progressivamente. Nós vamos falar disso ao longo desse episódio. Mas desde já eu já quero te convidar para pensar o seguinte: qual a história progressiva da sua autocobrança? Quem foram as pessoas que te ensinaram a ter esse tipo de severidade consigo ao se avaliar? No caso da pessoa que me mandou essa pergunta, ela fala muito de uma frustração. Mas a gente pode ampliar essa palavra para todo tipo de aridez nessa cobrança interna, né? Então você consegue pensar quais foram as pessoas que ao longo da sua história foram te ensinando a construir esse nível de autocobrança? Em que tipo de crenças culturais você sente que está inserido por trás dessas falas que te influenciaram, né? 2. A nossa viagem existencial começou no século XX com o sacrifício e termina hoje, no século XXI, onde nós estamos, final do ano de 2023, com o produtivismo. Isso tem tudo a ver com a gênese dessa pergunta. Isso é uma trajetória histórica que eu quero fazer com vocês para a gente explicar por que essa pergunta surge nessa época. As perguntas que nos inquietam, como eu falo na abertura desse podcast, não são aleatórias. Elas representam o sofrimento das pessoas num determinado tempo, numa determinada sociedade. Não é a mesma coisa essa pergunta se ela tivesse sido feita no século passado. Não é a mesma coisa se ela for feita daqui a 30 anos. Não será a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa segunda parte do meu raciocínio é que a gente precisa entender uma transição que a nossa cultura viveu da noção de sacrifício para a noção de desempenho. Guarde essas duas palavras, que elas vão ser úteis para você entender por que a gente fica tão obcecado por metas de fim ou de início de ano. Sacrifício, gente, é uma palavra que toca quase todos os contextos religiosos. Mas, sobretudo, nós vivemos numa cultura judaico-cristã, que essa cultura ela é forjada e ela é, sobretudo, influenciada sistematicamente por ideologias judaico-cristãs. Então, do ponto de vista do sacrifício, a gente pode pensar que essa cultura fala o tempo inteiro de você jejuar, você fazer penitência, você se confessar, e se você estiver em estado de pecado, você vai ter uma consequência sacrificial, você vai ter que se sacrificar para pagar, para expiar a sua culpa, o seu pecado, né? Esse tipo de noção de sacrifício também está ligada à imagem, vamos pensar aqui a imagem do Calvário de Cristo como um mito que organiza a nossa cultura, que funda praticamente essa cultura, né, ocidental, o mito da história de Jesus Cristo. O Calvário representa esse sacrifício que o leva aos céus. Então, o sacrifício é uma forma da gente se melhorar, ser uma pessoa melhor. Guardem essa ideia. Isso tem a ver com o julgamento moral de que eu falei no episódio 68. Se você não escutou, volta lá para escutá-lo. Tem algumas coisas ali que tem a ver com toda essa problemática que eu estou abordando aqui nessa história das metas de início de ano. Julgamento moral é essa pressão que a cultura tem sobre uma conduta muito restrita, muito apertada. E quando eu não consigo cumprir essa conduta, eu sou taxado, tipificado, estigmatizado como uma pessoa pior do que as outras, né? Então essa é uma cultura em que o sacrifício eleva esse humano e o aproxima da ideia de perfeição. A gente escutou várias frases na nossa infância no século passado, dizendo primeiro a obrigação, depois o prazer, por exemplo. Mas tem inúmeras outras frases que falam de sacrifício, né? Então, essa obrigação, ela precisava ser feita. E a gente precisava ceder para o prazer, para abraçar a obrigação. Então, a gente adiava o prazer, mas ele chegava. É importante isso que nós estamos salientando aqui agora. A gente abria mão do prazer imediato, que é uma coisa que a gente não faz hoje, porque o prazer imediato está no TikTok, por exemplo, mas a gente adiava esse prazer imediato para realizar tudo que era primeiramente obrigação. Aí, na hora que a gente fazia obrigação, a nossa mãe dizia assim, ok, pode ir para o prazer, né? Isso regeu a nossa educação. Nós fomos ensinados assim. Então, nós temos memórias infinitas a esse respeito. O que que isso vai cravando na nossa identidade cultural, na nossa identidade coletiva? Isso vai cravando a seguinte ideia. À medida em que você se sacrifica, você tem a permissão de viver o prazer. Só se você fizer bem a sua parte sacrificial, você vai ter o acesso ao prazer. Muito bem. Por termos crescido através dessa lógica, por termos nascido no século XX, nos desenvolvido em cima da ideia do sacrifício, nós somos pessoas muito seduzidas pela ideia de liberdade. A liberdade seria uma espécie do avesso dessa prisão ao sacrifício, né? Então, isso pode ter construído, né? Tem alguns sociólogos, filósofos, psicólogos sociais que estão estudando essa transição entre os séculos, que estão dizendo o seguinte, olha, a gente ficou tão ligado nessa ideia do sacrifício e a gente foi lá, lutou contra os autoritarismos do mundo, fez a revolução de costumes na década de 60, etc. A gente ficou tão nisso que a ideia de liberdade nos pareceu uma espécie de paraíso. E a gente fez uma experiência de quem nunca comeu melado quando come se lambuza. A gente foi demais para a ideia de liberdade e a gente entrou numa experiência hedonista. O que quer dizer? O prazer em primeiro lugar e depois mais prazer e depois mais prazer e depois mais prazer e depois mais prazer. O que está sendo dito aí pelos neurocientistas que viramos nesse século XXI, verdadeiros viciados nesse mecanismo dopaminérgico de busca do prazer imediato. Mas essa ideia da liberdade que nós buscamos ali nessa transição entre esses séculos, ela é uma ideia que ficou mais como uma sensação, gente. Porque nesse século, diz Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, a liberdade desse século, ela nos colocou numa armadilha. A gente achou que estava vivendo liberdade e a gente estava construindo um aprisionamento muito mais sofisticado. A gente está imerso em mecanismos muito refinados de controle. Ele diz assim, transformamo-nos em senhor e escravo ao mesmo tempo. Por isso, as frases tão atuais quanto eu me cobro demais, eu sou meu pior algoz, eu me auto-saboto. Deixa eu parar aqui para dizer, aproveitando a deixa, eu não acredito em auto-sabotagem. Detesto esse conceito. Eu acredito em exaustão, eu acredito em humanidade, eu acredito em interseccionalidade da vida, eu acredito em metas irreais sendo colocadas para pessoas reais demais. Eu acredito num contexto cultural que está fingindo que a vida é simples. Nós vamos falar disso. Então, essa ideia de autossabotagem é mais uma das ideias perversas do nosso século que fazem com que você se sinta individualmente responsável por problemas que são estruturais de uma cultura. Então, nós vamos conversando aos pouquinhos sobre isso. Essa sociedade em que a gente vive agora no século XXI está marcada, então, pelo excesso de positividade, o que a gente chama de positividade tóxica. O que que é isso? Tudo é light, tudo é lindo, né? O autoconhecimento como, por exemplo, é uma palavra da positividade tóxica, né? O autoconhecimento parece que é uma coisa leve, gostosa, como se fosse você ir ali num passeio do parque. Voltar da terapia é uma coisa linda, né? A gente imerso em frases de autoajuda que dizem 5 maneiras de você conseguir se focar na vida, 10 maneiras de você atingir o seu corpo perfeito, sorria, mesmo que seja um sorriso triste, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. E essas frases vão abundando entre cards e mais cards de Instagram, contando uma mentira que não é ingênua e que provoca dano. A vida não é simples. Essa sociedade é marcada por esse excesso de positividade, positividade tóxica, e uma ausência de negatividade. A gente está menos crítico em relação às questões da vida. Existe um discurso que vai falando o tempo inteiro que você precisa ser o empresário de si mesmo, e isso transformaria a sua vida numa vida de sucesso. Isso, gente, é uma ideologia. Chama-se neoliberalismo. Isso é uma ideologia política que se alastrou pela globalização, na transição do século XX para o XXI, e hoje virou um discurso tão disseminado que você tem pessoas de todas as classes, de todas as raças, de todas as cores, de todos os lugares do país, podendo se sentir parte desse, aspas, empresariado de si mesmo. São pessoas que estão com vidas precarizadas, que estão sofrendo pra caramba, que se sentem pior que os outros, que se sentem vítimas das comparações, mas acham que a única maneira delas atingirem o famigerado sucesso que todo mundo deveria buscar é se transformar nesse empresário de si mesmo. Então, para Byung-Chul Han, a gente tem 3 palavras que nos regem nesse século para gerar cada vez mais desempenho. Por isso, a gente deixou de viver a sociedade da disciplina, que tem a ver com o sacrifício lá do século XX, e passou a viver a sociedade do desempenho. As 3 palavras da sociedade do desempenho são disciplina, controle e crise. Nós não obedecemos mais à lei do sacrifício. Ali tinha limite. Você vivia a parte sacrificial da vida e depois podia ir para o seu prazer. A sociedade do desempenho quebrou com as fronteiras entre o sacrifício e o prazer e transformou tudo numa tarefa que não tem hora para acontecer. Então, você ganha um monte de tarefas. A cada dia que você abre os seus olhos, você tem mensagens para responder no celular, você tem mensagens no e-mail, você tem que postar na rede social, você tem que ir para a academia e dizer tá pago, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ler livros edificantes, assistir aquela série da moda e blá, 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 blá. Você pode juntar um monte de coisas nessa lista infindável. A gente construiu, nessa época, uma armadilha dessa liberdade em que eu tenho um zilhão de escolhas para fazer e me sinto aprisionado porque os outros fazem escolhas melhores. Os outros que eu vejo na minha tela da rede social praticam uma gestão do seu tempo melhor do que a minha. Então, é um grande mito de realização humana, mas o que é de verdade mesmo é que tanto a pessoa que se deprime do lado de cada tela, quanto a pessoa que ela está idealizando naquele post do Instagram, todas as pessoas, todos nós, estamos exaustos dessa sociedade que nos cobra esse desempenho inimaginável para 24 horas do dia. Então, isso que é a positividade tóxica, se você focar, você atinge os seus sonhos, basta você querer, você consegue chegar lá, o sol nasce para todos, né? Esse tipo de frase parece inofensiva, mas não é. Ela simplifica uma vida que é complexa. A vida é complexa. Cada dia, cada segundo, cada sensação que você tem em relação à sua vida te agrega um grau de complexidade para a sua existência. Cada pensamento que você tem, lembrando de uma coisa que você tem para fazer, de uma pessoa que você quer encontrar, de uma tarefa que você ainda tem para fazer, tudo isso vai atravessando você. Mais as emoções incontroláveis que você vai sentindo, mais as coisas impensáveis que acontecem na vida, como, por exemplo, ficar desempregado, acontecer uma enchente, né? Ter uma doença, mas essas coisas todas vão passando pelo seu dia e nada disso está escrito naquele card do Instagram dizendo que basta você querer, basta você acreditar e tudo vai acontecer. Então essa positividade tóxica, ela simplifica a vida e ela gera culpa. Por isso é que ela não é ingênua e não é inócua, ela gera culpa. Acreditar nesse tipo de mentira sobre a vida promove o tempo inteiro uma comparação com esses supostos ideais e, para mim, o mais grave disso tudo. Isso invisibiliza o que a gente está tentando construir com muito custo, que são as diferenças que marcam a diferença numa sociedade desigual como a sociedade brasileira. A nossa leitura sobre o humano não é somos todos humanos. A nossa leitura sobre o humano é que nós temos características culturalmente aprendidas e temos lugares de privilégios e de perdas de direitos de acordo com quem nós somos. Se nós somos homens ou mulheres, se nós somos pretos ou brancos, ou indígenas, ou amarelos, se nós moramos no Sudeste ou se moramos na região Norte, se somos jovens e temos o corpo não deficiente, ou se somos idosos, ou se somos pessoas com deficiência, se somos heteronormativos, ou se somos da comunidade LGBTQIAP+, todas essas características formam camadas da nossa identidade. Quanto mais camadas dessas nós tivermos, mais difícil vai ser a nossa vida, mais difícil vai ser a gente entrar naquele card do Instagram. Portanto, esse podcast é apresentado por um psicólogo interseccionalista que não acredita em meritocracia, que o tempo inteiro está olhando para as desigualdades desse mundo e para a dureza de ser de determinados grupos minorizados numa sociedade muito injusta como a sociedade brasileira. Por último, você não bate metas de virada de ano, né? As metas que você se colocou lá no início do ano, porque você nunca consegue focar naquilo que importa. Isso é uma mentira individualizante. Eu quero o tempo inteiro aqui olhar para a cultura. Então, o que é que acontece com a vida das pessoas, né? Para muito além do card do Instagram. Você está lá com a sua meta e começa lá o seu mês de janeiro, muito motivado, muito entusiasmado, porque você colocou as suas metas. E aí acontece uma crise na sua vida, uma crise inesperada. Essa crise é uma urgência e você tem diante dela uma reação normal a um evento anormal. Você se assusta, você se espanta, você acha que não vai dar conta daquele problema porque é a primeira vez que você o enfrenta e você, obviamente, começa a reunir todos os seus recursos, todas as suas estratégias aprendidas na vida até ali para dar conta dessa crise. Aí você para de seguir o caminho da meta do ano novo e começa a resolver essa crise que se instalou aqui. Você se cansa porque a vida continua e, além de resolver essa crise, você tem que fazer tudo o que é rotineiro da sua vida. Aí o efeito disso é um decréscimo da sua saúde mental. Essa crise, porque a sua vida não pode parar, porque você está nessa vida acelerada, muitas vezes com dificuldade de ter apoio para resolver essas crises, a sua saúde mental vai decrescendo, mas a vida segue adiante e você ainda está falando vida que segue. E aí, outras crises acontecem, outros BOs rolam na sua vida, outras surpresas se interpõem ao seu caminho de cumprimento da meta, já que você é uma pessoa disciplinada e focada. quanto mais crises vão se acumulando ao longo do ano, e nós temos inúmeras crises, pequenas, médias, grandes, gigantes, que nós vamos vivendo, quanto mais elas vão aparecendo, menos você tem energia para seguir, aspas, focado, fecha aspas, naquele caderninho de metas que a essa altura do campeonato já está esquecido num canto, mofado, né? Porque você teve muitas outras coisas com que se preocupar urgente e lucidamente. Foi um ato de lucidez da sua vida parar de realizar essas metas para resolver essas crises. Você hierarquizou seus problemas e você foi atrás da resolução deles na ordem que você achava que era mais importante. Então, já estamos terminando essa conversa e eu quero dizer o seguinte. Então, Alexandre, quer dizer que o bendito livrinho das metas, o caderninho das metas, ele deve ser abolido? Não. O problema não é exercitar essa possibilidade de construir esses caminhos de algum nível de sonho para o próximo ano. O problema é como a gente fica depois que eles não acontecem do jeito que a gente desenhou ali naquelas páginas. Então, tudo que você quiser sonhar é válido, desde que você use o seu discernimento para ajustar no meio do caminho os seus objetivos, aquilo que é factível e aquilo que é possível. As pessoas que fazem pesquisa qualitativa, é um tipo de metodologia de pesquisa, é o tipo de pesquisa que eu mais gosto, elas vão ajustando o objetivo da pesquisa à medida que vão conhecendo aquilo que elas vão pesquisando. Então eu leio mais um livro, achei uma coisa interessante, eu volto lá e altero mais uma coisa que aquele livro me inspirou a querer conhecer. Então o caminhar vai se fazendo caminhando. Isso quer dizer, como metáfora, que essa lista de coisas a fazer no ano, de metas a cumprir no ano, ela é viva e ela pode ser ajustada a qualquer momento. Você pode acrescentar, mas sobretudo você pode retirar coisas ao longo do ano. Então, ela não é uma foto, essa lista, mas ela é um filme que acompanha o seu desenvolvimento ao longo do ano. Essa sociedade do desempenho transforma a ideia de desenvolvimento numa linha que começa no início de um foco e termina no chamado sucesso. Não é isso que é desenvolver-se. Desenvolver-se é uma linha completamente enlouquecida, que tem uma parte reta, uma parte curva, uma parte alta, uma parte baixa, cai, levanta, recomeça, chora, sorri. É assim que a gente desenvolve. Quando a gente fica nessa métrica da positividade tóxica, a gente desconsidera a força que também nasce do humano dos momentos em que ele não consegue ser o que ele sonhava. Aprender a se frustrar e aprender a aprender sobre si a partir da frustração é um grande acontecimento de qualquer ano. Então, pode continuar com o seu caderninho, mas eu também te sugiro transformar cada crise, cada BO que você foi lá e apagou o incêndio, como uma meta realizada, como um item realizado, que você resolveu, que você foi eficiente, que você deu conta. E olha que você não sonhava que isso ia aparecer na sua vida. Então você teve que parar o fluxo da vida, enlutar-se daquele caminho que você estava fazendo, recomeçar um novo caminho, investir, este sim, com foco e urgência da resolução dessa crise. Quantas vezes a gente faz isso ao longo de um ano e a gente não considera isso? A gente volta lá para o famigerado caderninho e fica lá, meu Deus, tanta coisa que eu não fiz, tanta coisa que eu não fiz, se punindo como autor dessa pergunta que deu a origem a esse episódio. Então, se você é das listas, que ela seja um livro escrito pela impermanência e pela surpreendente aventura de viver. e não uma apresentação de PowerPoint e não uma planilha de Excel cheia de bolinhas de itens para serem marcados como se o seu ano fosse uma lista de supermercado. Sua vida não é uma lista de supermercado. Você não é um produto na prateleira. Você é uma vida inteira, intensa, cheia de cores, cheia de desvarios bons e sanidades xoxas, cheia de lucidezes adequadas e loucuras inadequadas, cheia de momentos em que você não se reconhece e que você se reconhece, cheia de crises que se resolvem, outras que se mantêm para o próximo ano, cheias de cicatrizes, de aprendizados, de beijos na boca, de orgasmos inesperados. Tudo isso acontece ao longo do ano. Você é uma vida que se apresenta para você mesmo ao longo desse ano. Feliz surpresa nova com você. Eu desejo que as suas listas sejam subvertidas pelos acontecimentos reais da sua vida em 2024 e que você possa ser cada vez mais Rita Lee, essa maga que nos deixou esse ano. Eu até fiz um episódio em homenagem a ela. Rita Lee é uma das figuras mais importantes da minha vida e ela deixou um legado importantíssimo na história da música. Rita Lee diz assim, numa canção lindíssima chamada Coisas da Vida: quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. Aí é o fim da picada. Depois da estrada, começa uma grande avenida. No fim da avenida, existe uma chance, uma sorte e uma nova saída. Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada para dizer, por isso digo que eu não tenho muito o que perder, por isso jogo. Eu não tenho hora para morrer, por isso sonho. São coisas da vida e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Eu desejo que você vá, que você vire esse ano de 2024 com toda a força do seu coração, com todos os seus sonhos, com os abraços que você merece receber, mas fique aqui como audiência do Cartas de um Terapeuta e chame mais gente para esse abraço coletivo de todas as quintas-feiras. Se você quiser me contar a sua história, você pode escrever um e-mail para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. E eu te peço, se você tiver se sentido bem com esse episódio, para você pulverizá-lo aí mundo afora, compartilhando no story do Instagram, marcando pessoas que você desejaria que ouvissem num grupo de WhatsApp, espalhando a mensagem desse podcast, que é o desejo dele mesmo. Ele nasce para ser uma mensagem que se espalha pelo mundo. Muito obrigado pela sua audiência ao longo do ano de 2023. A gente vai viver coisas lindíssimas em 2024. Eu te agradeço por você ser uma das boas coisas da minha vida a partir desse podcast. Eu te encontro semana que vem, quinta-feira, com mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta, é a audiência, que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.